7:07 em Brusque, 21 graus a temperatura. Conosco ao vivo hoje no Jornal da Diplomata, na entrevista especial, trabalho do Instituto Anjos do Peito, que busca aí, né, sempre atender muito bem a comunidade brusquense e também da região. Ao vivo, Angelina Tarter, fundadora do Instituto, está ao vivo conosco. Ela que faz um trabalho em prol da comunidade brusquense, sempre à disposição, com muita vontade para ajudar o próximo. Angelina, bom dia, bem-vinda ao Jornal da Diplomata. Sobre esse ano de 2019, o trabalho continua, né? Mais um ano aí de muita luta para conseguir os recursos para manter esse trabalho tão especial aí para a comunidade. Angelina, o que dá para destacar sobre o início de 2019 e o trabalho do Instituto Catarinense Anjos do Peito aqui em Brusque?
Bom dia. Não, é esse ano, assim, a cada ano a gente sempre, quando muda o ano, a gente pensa assim, ah, vai coisas novas, a gente sempre sonha que tudo vai mudar, vai ser diferente, né? Esse ano, assim, a cada ano eu percebo que melhora um pouquinho, né? Então, esse ano a gente já entrou o ano ganhando dinheiro, digamos assim, né? E, então, voluntários também esse ano, assim, eu estou com um outro olhar, uma outra expectativa, assim, de que esse ano acho que vai mudar um pouquinho mais, vai crescer um pouquinho mais, o Anjo do Peito, as asas dos Anjos do Peito vão abrir um pouquinho mais, né? Estão abrindo. Então, esse ano a gente já desde janeiro, já ganhamos, né, os 3.000 e pouco reais lá do Mercado Bistec, né, que fizeram um troco solidário, né? E voluntários também, assim, esse ano como, né, foi bem diferente. O ano passado eu comecei sozinha, assim, né, o ano. E esse ano já temos algumas voluntárias, né, temos as 3 ou 4 voluntárias que me ajudam no atendimento domiciliar, no atendimento a buscativa de leites, né, de leite materno, no atendimento hospitalar, né, e no atendimento na própria instituição também, né. A gente conseguiu uma voluntária, entre aspas, assim, que a gente, né, que a gente dá um trocadinho para ela, que é uma estudante de enfermagem, que nos ajuda na 4 horas diárias, né. Então, ela está fixa todo dia, né? E então, assim, melhorou bastante, assim, né? Mas, em contrapartida, né, também cresceu o número de procura, sabe?
A
demanda está maior do que os outros anos também, né? Então, fica quase que no empate ali, mesma coisa. Então, está aumentando muito, né? Mas, assim, a gente já está, assim, enveredando, já estamos algumas coisas, assim, alguns sonhos ainda, alguma coisa muito concreta de talvez ampliar, talvez mudança de local, né? Talvez mudar algumas parcerias, né? Alguns convênios, né? Então a gente tem assim algumas coisas já meio que engatilhadas, né?
A Juliane também está conosco aí, né, Juliane? A Juliane vai fazer alguns questionamentos aí para a Angelina sobre o trabalho do Instituto Anjos do Peito na nossa cidade.
Exatamente. Bom dia, Angelina. Bom dia. Obrigada, inclusive, por você ter aceito o convite e vir no sábado de manhã conversar com o Jornal do Diplomata. Desde que se tornou Anjos do Peito, né, não foi só quando se tornou o Instituto Catarinense Anjos do Peito, mas desde muitos anos você já está lá. Você foi agora, inclusive, eleita novamente como presidente, mas o cargo é meramente formal, porque a Angelina, né, sempre foi tão muito presente ajudando essas mamães de noite, 24 horas por dia, feriados, final de semana, enfim, inclusive existe essa questão que eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Como que funciona o Anjo do Peito? Você falou, inclusive, dessa questão da sede, um projeto, uma possível sede nova, quem sabe, né, através de conversações futuras. Hoje, o Anjo do Peito, onde ele está localizado e como que é feito esse atendimento, Angelina?
Sim, nós estamos localizados na Rua Zambuja, 789, próximo à funerária, né, na Zambuja. E lá é uma sede, uma casa alugada, né? Então nós pagamos um aluguel de R$1.200, né? E lá, então, assim, eu inicio o meu trabalho, né, às 7:30 da manhã, 8, né, mais tardar 8 horas, e saio 7, 8 da noite, todos os dias, inclusive hoje também, saindo daqui eu já vou lá para a ONG para atender umas 2, 3 mamães que já estão agendadas, né? E não paro, sábado, domingo. Então, assim, mas como nós não temos, assim, como eu disse para você, voluntários ainda, né, ou funcionários, que o ideal seria nós termos voluntários, né? E aí os fins de semana, para a gente se poupar um pouquinho, a gente trabalha em caráter de emergência, né? E esse caráter de emergência sábado, domingo e feriado, à noite, a pessoa liga, né? Está precisando, não dá para ser adiado o atendimento, a gente, vamos lá, eu vou na sua casa, ou você vem, é mais fácil para você vir aqui na ONG, ou vou na sua casa, né? Ou a voluntária vai, né? Então funciona assim por enquanto, né? Mas o ideal seria que se tivesse, né, uma equipe, né, que pudéssemos assim, trocas de plantões, digamos assim, né? Mas não tem. Ainda continua meio que eu equipe ainda, né? Eu vou para casa e chego em casa, já começo a olhar meu celular, já tem um monte de mães lá me solicitando ajuda e continuo ajudando pelo WhatsApp ainda, né? Até outro dia de manhã, né?
O seu número particular,
né? Meu particular,
né?
Então, né, o meu particular, assim, as minhas amigas dizem, tu não me manda mais mensagem, nada, não dá, disse, não consigo nem atender. Eu também, assim, para ajudar um pouquinho, eu abri também grupos de WhatsApp de mães. Eu tenho 3 grupos do WhatsApp, então deve ter umas 500 mães assim nesse grupo, né? E elas vão se interagindo, se ajudando, né? Então, às vezes, o que uma passou, a outra também está passando, aí ela pode me ajudar. Então, são meio que anjos do peito também, essas mãezinhas me ajudando, né? Então a gente trabalha lá, a gente atende a mãe, que algumas eu agendo, sabe, Júnior? Porque assim, às vezes tem situações que a gente não consegue assim, resolver em um atendimento. Então, às vezes é um bebê que é baixo peso, é uma mãe que não tem leite, assim, o leite não está descendo, está com algum problema no seio ali que não está bloqueado esse leite. Então, a gente diz, ó, você faz isso, e aí a gente, da semana que vem, vem aqui para a gente poder continuar o tratamento. Então, tem casos, assim, eu tenho bebês lá que eu estou acompanhando já há 3 meses, ainda não está mamando direito, ainda não está 100% a amamentação, né? Então, se a gente não fizer isso, essa mãe desiste desse peito. Então, a gente atende ela lá, ela vem com o problema, a gente atende um pouquinho, a gente vai até o ponto que a gente consegue ir, porque tem coisas que dependem do tempo também, não depende só da, né, de alguma atitude da gente. Então, vai para casa, eu já, no dia seguinte, eu já mando um ato dizendo, como é que tá, como é que passou a noite, deu tudo certo, sabe? Eu não, assim, direto, a gente atende essa pessoa 24 horas quase, né? Então, é um atendimento, assim, diferente do que tem por aí, nas redes públicas ou na rede privada. A gente não está sempre ligado com essa mãezinha, né? E a gente também busca leite, nós temos muitas doadoras agora, né? Então, como a gente faz esse trabalho de buscar leite, além de buscar leite, não é só pegar o leite lá, a gente vai lá, atende a mãe, ou escuta ela, pesa o bebê para ver se está tudo certinho com o bebê, no peso, faz tudo, né? Leva uma pomadinha pro machucadinho do peito, leva uma bomba, na minha bomba não deu, leva uma bomba para ter, lembra? Nós temos bombas elétricas, bombas, né, para ajudar a tirar o leite do peito, né? A gente busca esse leite e aí esse leite depois ele é todo catalogado ali no anjo do peito. Aí depois Blumenau vem buscar, traz leite pasteurizado para a gente oferecer para aquelas crianças que são prematuros. Essa semana, nesse mês, mesmo no mês de fevereiro, pegamos 5 prematurinhos ali que, né, a gente está dando leitinho, né, e acompanhando o pezinho. Então, é uma coisa que tem assim, direto, assim, não para, né? E então a demanda é muito grande, né? E não é só Brusque, né? É São João Batista, Canelinha, Tijuca, Guabiruba, temos, né? Botuverá, né? Então, muita demanda, né?
Angelina, como que é mantido o trabalho, né, do Instituto Catarinense Isso. Anjos do Peito? É importante a gente ressaltar, no início da entrevista você falou que o ano já começou bom com um recurso que entrou aí de um troco solidário. A gente lembra também que em alguns momentos da história, a gente acompanhando as multas pecuniárias, né, do fórum aqui da cidade, através do Dr. Edmar Leopoldo Schlesser, foram repassadas em algum momento dessa história aí para o Instituto Anjos do Peito. De que forma que o Instituto se mantém e quem quiser ajudar? Ou sendo voluntário ou financeiramente, como que faz?
Certo. Olha, a parte assim pela primeira vez a gente está assim, passou um ano que diz, ó, não precisamos pensar no ano que vem em como buscar dinheiro para pagar as continhas. Então a gente tem um dinheiro em caixa assim para pagar até o final do ano, digamos, até o próximo pedágio, até, né, a pagar conta, aluguel, luz, internet, essas coisas fixas, né? E mais o que está pegando, o que está faltando é assim, ó, não adianta ter uma estrutura física toda montada, né? Temos lá agora assim essa parte de material, digamos, temos um carro, duas motos, né, para as voluntárias, temos os freezer todo que a gente precisa, ar-condicionado, está tudo montadinho, né? Mas o que falta? O mais importante, o material humano. Né? Então, adianta ter tudo lá estruturado, ter um carro lá, ter uma moto, se não tem pessoas para atender essas mães, que é o mais importante, né? E voluntários, a gente sabe que voluntários são limitados, eles estão aqui hoje, mas amanhã já não tem mais. Tanto que eu já tinha uma voluntária ano passado, ficou um ano todinho comigo lá, bem dizer, quase 24 horas, e agora já saiu, não está mais, ela só vem, só, então, a gente fica muito, muito sem chão, assim, quando com voluntários. A gente precisa de funcionário, eu precisaria de duas funcionárias fixas de 8 horas, para poder, assim, ter uma não dá furo, não dizer, não, vai, sempre vai ter uma pessoa lá, independente se eu não estiver, né, vai ter uma pessoa lá fixa, porque ela é funcionária, né? Então, a gente faz pedágio. Então, nós temos aqui, no dia, digamos assim, no dia 13 de julho, nós temos nosso pedágio lá em Guabiruba. Então, Guabiruba é um município parceiro, a prefeitura de Guabiruba, né? Então, eles estão, nosso pedágio esse ano é pro dia 13, né? É um sábado. Se tivermos voluntários para pedir. Se não tivermos voluntários, normalmente a gente faz um dia de semana e a prefeitura, então, de Guabiruba ajuda, né? Com os profissionais deles lá, né? Então, queria até agradecer desde já, né? A prefeitura de Guabiruba, que são muito nossos parceiros, né? E temos também o nosso pedágio em novembro, que é o aqui de Brusque, dia 9 de novembro. Então, desde já estamos solicitando voluntários para o pedágio dia 13 de julho lá em Guabiruba e no dia 9 de novembro em Brusque, né? E fora esse pedágio, também nós temos, né, um tesoureiro muito, muito bom, né, o Roberto Delantoni, que também quero agradecer ele desde, já está conosco já desde, né, já há quase 8 anos, já, né? E então ele tem uns amigozinhos dele lá, que ele vai passando o chapéu, olá, vai lá, ajuda aqui com cinquentinho aqui, cem ali, ele vai passando, então ele ajuda uns trocadinhos no final do mês, né? E assim a gente vai conseguindo comprar uma coisinha ali, pagar essa voluntária ali, essa estagiária, né? Então é assim, a gente fica passando na chapéu, é? A gente não tem assim uma renda fixa, né? E temos também o projeto com o Samai.
Sim.
É. Então o Samai é a nossa, assim, ó, é a nossa buscativa, assim, de se nós assim conseguíssemos alcançar 5 mil, digamos assim, reais por mês, entrando pela conta do Samai, né? Nós conseguiríamos pagar duas pessoas, né? Mas nós só estamos só em, acho que não sei se está em mil reais agora da arrecadação do Samai conosco, né? Então a pessoa pode ajudar na conta do Samai, quem mora em casa, que, né, casa própria, que paga rede água. Agora, né? Temos uma conta no banco da Sicredi, né? Que você também, a pessoa pode ajudar, né? Que é a agência 7748 da Sicredi, cooperativa 2606, caixa, conta corrente 645869, né? E também lá na ONG temos assim, né, temos uma caixinha para ajudar. A pessoa pode ajudar tanto assim em espécie, em dinheiro, como, ah, eu quero doar aqui um eletrodoméstico para botar numa rifa, alguma coisa para botar fazer uma rifa, fazer um bingo, fazer uma coisa assim, né? Então, tem várias maneiras de ajudar. Como voluntários também, né? Eu quero ajudar, tem essa parte burocrática lá que eu tenho que, né? Eu não fiz o levantamento, o relatório dos atendimentos do ano passado, não sei quantas mil pessoas eu atendi ano passado, porque não tem uma pessoa para fazer isso para mim, né? Eu não tenho, assim, a parte de buscativa de recursos, né? Precisava de uma pessoa também. Então, tem várias maneiras de você poder ajudar, né?
Angelina, ao longo dos anos, a luta foi constante para tentar trazer um banco de leite para Brusque, né? Você comentou que o leite vai para Blumenau para que seja pasteurizado. Com base nisso, né? Qual é a média de leite que vocês recolhem, encaminham para Blumenau e, através disso, quanto volta? Que essa parte também, esse detalhe também é muito importante para vocês, né?
Sim. Eu não consegui fazer, como diz o relatório, né, do ano passado, né? Mas agora no mês de janeiro, né, a gente coletou 27 litros de leite que foi enviado para Blumenau, né, e voltaram só 3.800 litros, né? 3 Nossa. Litros e pouco. De 27 só voltaram 3 pasteurizados.
Por que isso acontece?
Porque a prioridade são as crianças que estão nas UTIs, são os prematuros, né? E o processo de pasteurização do leite é um processo muito artesanal, muito meio caro fica assim para ser distribuído assim para qualquer criança. Então, queríamos nós poder dar, o ideal seria todas as crianças ganharem só leite materno, né? Mas a gente dá prioridade para o prematuro, que prematuro corre mais risco de vida, né? Então, mas seria muito bom que todos, né? Se nós tivéssemos um banco de leite aqui em Brusque, então, né, todos os hospitais poderiam ser abastecidos. O que acontece agora? Por exemplo, os hospitais, né? O bebê nasce de cesariana eletiva, que eu chamo. O que é eletiva? É aquela cesariana agendada, que quando o hormônio citocina, que é o hormônio responsável em descer o leite, não está presente na cesariana eletiva, né? E aí esse leite demora a descer. Esse bebê, quando não recebe esse hormônio, ocitocina, durante o nascimento dele, ele também fica meio assim, ele diz, é preguiçoso, não é preguiçoso, ele nem sabe que nasceu, sabe?
Uhum.
Né? E aí, ou o bebê nasce abaixo de 39 semanas também, são tudo bebês que não conseguem dizer, mãe, libera o leite que eu nasci, né? Aí esse bebê fica meio que com fome, aí abaixa a glicose, aí o que o hospital faz para, né, para não deixar isso acontecer? Eles dão fórmula, leite artificial, né? A chamada, né? Tem várias marcas, Aptamil, depende do hospital, né? Mas essa criança, nas primeiras 24 horas, primeiros 72 horas, eles não podem comer nada, não pode ser colocado nada nesse estômago que não seja o leite materno, porque eles estão se limpando, eles estão botando para fora as sujeiras ainda, né, digamos assim, aquela secreção que eles engolem, fica muito nauseado. Aí bota uma fórmula que é um leite 20 vezes mais pesado, é como se você comesse uma feijoada bem gorda, né? Imagina você uma feijoada bem gorda, como é que você fica depois? Você não tem vontade de querer ir pro peito, eu sempre digo, mãe, o bebê, ele é de propósito que ele quer, de hora em hora, querer mamar quando nasce. Por quê? Porque ele tem que aprender a mamar em 15 dias. Porque senão ele não consegue tirar o leite gordo lá do fundo depois. Então, ele tem que fazer essa força. Então, quando se dá a fórmula, o neném fica empachado, né? Como se fosse comer uma feijoada. Aí ele não quer ir para a academia do peito malhar a bochecha. Ele não quer ir para a academia do peito dizer, mãe, ó, abre as torneirinhas do teu peito porque eu nasci. Porque ele está lá com, né, nauseado, com aquele estômago pesado, com aquela feijoada do famado, né, do leite artificial. E aí chega no quarto dia, a natureza é muito sábia. Em 4 dias, o peito engurgita, porque até 3 dias o neném precisa de um peito bem molinho para treinar, para aprender a mamar. Mas depois, no quarto dia, vem aquele leite, aquela a gente chama de apojadura, o peito fica engurgitado, empedrado, o bebê não consegue mamar porque está tão empedrado. Antes, porque não tinha pouco, depois está empedrado. Aí procura a gente. Mas aí a gente vai tentar ver se o neném mamar, não dá porque ele já está nauseado por causa da feijoada, né? Por causa da fórmula. Então, se os hospitais dessem só leite materno para o bebê, lá quando nascesse, eles iam para casa, a maioria todos mamando bem no peito. Então, se nós tivéssemos um banco de leite aqui, né, além dos prematurinhos das UTIs, né, que parece que vai ter 2 UTIs agora, né, pelo menos está na intenção, né, de ter UTI, mas mesmo assim, esses prematurinhos que ficam ali no hospital, que nascem muitos, assim, né, abaixo de 39 semanas, eu considero assim, ó, abaixo de 36 semanas é prematuro, abaixo de 39 semanas é imaturo, o bebê, ele pode com 35 semanas nascer e para casa ficar bem, mas neurologicamente ele está imaturo para fazer o processo de mamar, que é, não é só chupar. Muitas mães pensam que é só chupar alguma coisa, né? Mas não, é um processo muito complexo, né? Então, quando a criança ganha um leite muito pesado, que é a fórmula, ela não consegue fazer esse processo de mamar.
Angelina, o tempo nosso já está chegando ao fim. É bastante importante essas informações para que o público ouvinte que não conhece ainda o trabalho do Instituto Catarinense Anjos do Peito possa conhecer. E você falou aí sobre as fórmulas, né, que as pessoas podem ajudar, a forma, na realidade, que as pessoas podem ajudar. Eu gostaria que você repassasse aí a questão do telefone de contato para a pessoa que quiser ser voluntária em pedágio, que quiser ajudar de alguma forma financeiramente, na conta do Samai, também na conta da Sicredi, que eles possam buscar essa informação com vocês lá no Instituto Catarinense Anjos do Peito. Agradecemos a sua participação, parabéns pelo trabalho, e em outros momentos certamente a gente vai continuar conversando com vocês aí do Instituto Catarinense para levar as melhores informações para a comunidade aqui de Brusque e também dos municípios da região.
Que bom. É, só para dar um lembretezinho, a gente fez uma parceria também com, com o Mercado Angeloni, né? Em termos assim de palestras, cursos, né? E, então, a gente, esse ano, a gente vai fazer 3 eventos lá no Angeloni. Então, o primeiro evento seria no dia de 18 de maio. Dia 19 é o dia da doação do leite humano. Então a gente vai fazer uma homenagem às doadoras e vamos convidar os bebês que pegaram leite para fazer um encontro com elas, né? Fazer um evento lá no Angeloni, né? Mas a gente vai estar adiante lá depois dando mais detalhes sobre isso. É, em novembro também, em agosto também, a semana da amamentação, também a gente vai fazer algum trabalho lá no Angeloni, né? E em novembro é o aniversário também do Anjo do Peito, a gente também vai fazer um evento, né? São 3 eventos lá em parceria com o Angeloni esse ano, né? Tá? E então, como é que a pessoa pode ajudar o Anjo do Peito? Através da conta do Samai. É só entrar em contato, você não vai no Samai, você entra em contato com o Anjo do Peito. Nós temos lá um documento que a pessoa preenche, né, e diz quanto vai querer ajudar. A gente não pede muito, a gente prefere que a pessoa ajude com R$5 por mês durante 1 ou 2 anos do que com 10, 20 durante, né, 6 meses, digamos assim. Então, porque se a pessoa ajuda com um pouquinho, com 3 reais, com 5 reais, a pessoa nem percebe, é pouco assim para mim, né, agora do que ajudar muito. Tem também a conta do banco nosso, do Sicredi, né? É a 7748, a cooperativa 2606, conta corrente 64586, dígito 9, né? E também você entra em contato lá com a gente, eu quero ajudar, eu quero dar algum produto, eu quero ser voluntária. Não, os telefones, o fixo do Anjo do Peito é 3351-7786. Temos o celular do plantão do Anjo do Peito, que é 984-235266. E tem o meu, né, que ainda está como também de plantão, que é o 99989-2642. Né? Ou procurar a gente na Rua Zambuja, 789, próximo à funerária, né, SC, né, Convento de Santa Catarina.
A Angelina citou o telefone dela porque através desse atendimento que você presta, né, porque você está sempre à disposição, por isso que acaba se tornando, né, Milton, um atendimento 24 horas por dia. Além desse atendimento de portas abertas na sede na Rua Zambuja, aí tem o atendimento da Angelina, né, porque a gente já presenciou, inclusive, já foi testemunha desse atendimento que ela faz em qualquer momento, inclusive já atendeu uma pessoa nos Estados Unidos via WhatsApp, né, esse apoio que a mãe precisa hoje, as ferramentas, as tecnologias estão aí para isso, né, para nos auxiliar da melhor forma possível, e a Angelina já fez esse atendimento também em outro país através do WhatsApp, né? Não é de hoje, e a gente, por isso que acaba se tornando essa questão também da admiração do trabalho da pessoa que se dedica integralmente aí.
Angelina, parabéns aí pelo trabalho que você realiza, é um trabalho de muito amor, né? Essa questão já do relacionamento entre o bebê e a mãe através da amamentação já é uma coisa mágica, né? Imagina, né, essa dedicação que você tem, esse amor, parabéns mesmo pelo trabalho.
A mãe precisa disso, a mãe precisa desse acolhimento, né? Ela não precisa de alguém dizendo, faz isso, faz aquilo, alguém dizer, não, vamos lá, força, não, tu consegue, mais um dia tu consegue, né? Porque não é fácil amamentar, não é fácil, não, é fácil, tudo dá certo, quando tudo tá bem, mas quando alguma coisinha tá errada, a coisa complica, e um dia, dois dias, tudo bem, mas ficar ali semanas com aquele sofrimento não é fácil, né?
Muito obrigado, então, conversou conosco nessa manhã no Jornal da Diplomata, Angelina Tarte, do Instituto Catarinense.